This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
E aí, meus queridos, aqui quem fala é a Leila, host deste podcast. Vim aqui pedir para vocês o classicão. Segue a gente, aperta aí o seguir, ativa o sininho para quando sair episódio novo você receber de notificação na hora. E, por favor, se puder, apoia financeiramente este podcast. Tem os links aí na descrição do episódio para você escolher a melhor maneira de você doar o seu apoio para a gente. Isso vai fazer com que você faça parte do nosso grupo de apoiadores pagãos que assistem às gravações, que participam de sorteios, que fofocam e fazem amizade, que é o mais legal de tudo. Claro, eu vou pedir também para você compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda o nosso podcast a crescer, a se tornar uma comunidade maior. Muito obrigada desde já e vamos de programa, né?
É você mesmo, fofoqueira.
Não se benza, não. Corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Fala, ouvinte burro! Muita gente aqui pedindo pra gente falar sobre o que rolou no final do ano, Natal, Réveillon, e cá estamos nós com algum delayzinho, mas não menos com belas partilhas, né? Gospels em Cristo, pra dividir aí com a nossa congregação gospel.
É, amiga, a gente não tem delay, né? A gente é atemporal, somos um programa atemporal, então a gente não segue o calendário gregoriano, a gente segue o calendário leiliana. Por isso que nesse episódio hoje a gente vai tocar Podre. Em algumas feridas das famílias brasileiras que precisaram se sentar com muita dor junto de seus desafetos à mesa, em nome do menino Jesus, com um look branco, parcelado em 6 vezes, ou até em mais vezes, a gente sabe, pra tirarmos alguma edificação de tudo, e sempre vamos ter o questionamento no final de cada partilha, que dessa vez é: que mensagem construtiva pra 2024 podemos tirar daí? Eu ia falando 2023, meu coração entrou em palpitação, porque a melhor coisa de estarmos em 2024 é que 2023 acabou esse ano
acabou
infernal!
É. Bom, começando então com o link ao vivo da rua, eu acabei de voltar de Minas Gerais. Inclusive, eu quero mandar um recado para as pessoas, cara, vai trabalhar, vagabunda, né? Não grava mais podcast.
Postei... Aí eu pensei que eu tava mandando para toda a audiência mineira, vão trabalhar, seus vagabundos.
Não. Eu fui pra Minas... Gente, é que assim, eu estava no emprego, eu não tô mais nesse emprego, porque eu aceitei um outro desafio aí, que é um freela. Estou trabalhando no BBB de uma certa forma, não direi quando, nem no quê, mas haverá sinais. Até porque a pessoa que me contratou ouve esse podcast.
Gente, eu não queria dizer,
quietinho.
A Leila é a DM da Vanessa Lopes. É a Leila Germano.
Eu sou a DM da Vanessa Lopes. E digo mais, Vanessa Lopes, o que ela errou, ela vai... Quando ela sair, ela vai entender
Sim.
e vai se desculpar. Mas falando sério, eu estou neste freela que demanda muito de mim. É um... Ai, Leila, por que você não vive só de podcast? Você vai pagar os salários meus e de Claudemias pra gente viver só disso? Não.
Um ponto.
Ai, cheio de macho no meu Instagram dizendo que linda, que gostosa... Não apoiam. A maioria, 90% de apoiador deste podcast é mulher. Então, uma salva de palmas para as mulheres, que são realmente quem querem ver o nosso trabalho crescendo, Glau. Ah. Então, se você está achando ruim, veio um cristão, né? Tudo isso porque eu tô falando nada sem nada, né? Nada formulando direito. Tô igual a Vanessa Lopes, sem terminar uma frase. Mas eu, nesse rolê de ter... Eu tava pagando aviso prévio de uma empresa, porque eu não vou também largar lá a função anterior, né? Pra aceitar um negócio de BBB. Estou no rolê do BBB. Tenho meu podcast, tava fazendo outras coisas também, e eu ia viajar pra ser madrinha de casamento. Madrinha, assim, demoiselle, que eu não sou casada. Eu fui pra
Aí
Minas.
Tem isso, é.
Então, eu tirei essas férias e tô explicando as férias do podcast. Eu inventei essas férias, porque a gente tá exausto, né?
Uhum.
E dois, que a gente chegou se arrastando, né? No final de 2023.
Sim, a gente foi até o final de 2023 entregando pra vocês. E tem outra coisa, a gente não é CLT, né?
Não.
Ninguém tá assinando nossa carteira.
Não.
Pois é.
Nisso, eu aproveitei que eu ia ter essa viagem de madrinha, que ia demandar de mim. Fiz essas férias. Tem outro fator que vocês precisam entender. Por que a maioria dos podcasts tira férias em dezembro? Porque despenca a audiência, tá? Despenca assim. Vamos dizer que se o nosso podcast tá 100%, em dezembro ele vira 15%. Não compensa pra nada. Então a gente inventa essas férias e foi lá fazer esse freela que tava, né, puxado. E foi trabalhando no modo empresinha, trabalhando pra Minas Gerais. Posto eu, Glau, no casamento, toda bonitinha, falando assim, casei, Ana e Fernando. Aí o cara, gravar podcast ninguém quer.
Cala a boca, vai tomar no cu.
Puta merda.
Sabe? Então, assim, vai tomar no cu, sabe, ouvinte?
Grave, podcast Leliana é vista vivendo.
É.
E choca a audiência.
Que coisa chata. Eu tô aqui prestando esclarecimento de um negócio.
Tá prestando nada consta.
Pros pagãos, eu presto esclarecimento, exatamente. E digo mais, houve um alto volume de desassinaturas, muitos desapoios quando a gente tira férias, assim, muitos. Então, cada vez mais nós caminhamos para o fim do entretenimento de vocês. Ah, eu não quero o fim. Então apoie. É muito simples.
Não apenas reclamam, como ainda mostram que não gostaram, tirando dinheiro. Que pessoa.
Tirando dinheiro. Então é isso, gente. O Facão cantou, Augusto tá falando aqui. O Facão cantou no grupo de apoiadores. Mas é isso, gente. Voltem a apoiar este podcast. Ele agora retoma a rotina, eu espero.
Sim.
Normal, pra gente poder cada vez menos servir ao patronato. E servir unicamente a vocês. No modo missiva vadia, exatamente.
Exatamente.
Voltando. Fui pra Tiradentes. Nunca tinha ido pra Tiradentes. Onde fica Tiradentes? Tiradentes fica em Minas Gerais. Tiradentes é uma cidade muito peculiar. Histórica, viu, Claudemir?
Bem bonitinha,
porque,
né?
Porque Tiradentes é a cidade em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier. O primeiro odonto, o primeiro loiro odonto do Brasil.
Sim. Chegou no, né, Brasil de HB20 quando esse carro nem existia.
Patrono do HB20 no Brasil, exatamente. Ele que fazia a harmonização facial na época.
Sim.
No caso, não tinha anestesia. E aí você naturalmente ficava com o maxilar quadrado.
Era botox in natura.
Era in natura. Eu fui pra Tiradentes, essa cidade histórica. Linda. Tão linda a arquitetura colonial. Aquela cheirinho de coisa ruim que aconteceu aqui.
Sim.
Muito legal. Você que é arquiteto deve gostar demais.
Aí pior que é só o que a gente estuda.
Colonial. Você passa num canto, você vê que uma pessoa sofreu ali, aí você fica,
sim,
nossa. Mas muito legal. Tem doce de leite, queijo e goiabada. Gostei demais. E vou falar agora sobre a população. Que eu gostei mais de Tiradentes, falando sério. E é lindo, sim. É lindo, sim. A arquitetura, a estética não tem culpa do ser humano já ter sido muito escroto.
Não, não. É lindo, com certeza.
Mas a população lá, Glau, eu lembrava de ti em cada metro quadrado.
Ai, lá vem. Vamos comer. Foi renovado pra 2024. Leila com ódio de cidades pequenas. Vamos lá. Vamos começar.
Foi.
Paciência, hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico.
Já foi Vitória, Espírito Santo, chegou a sua vez, Tiradentes. E assim eu vou macetando todo o Sudeste. Tiradentes tem muito cachorro na rua, cara. Muito cachorro de rua. Eu diria que assim, 5 caramelos pra cada pessoa.
Sim.
2 pretos pra cada pessoa e algum frajolinho, assim, cachorro frajola pra cada pessoa.
Olha aí.
Muito cachorro. E os cachorros, eles adotam você, eles adotam o turista pra cada visita, né? Então, eu, Leila, fui adotada por 2 caramelos e uma pretinha. Onde eu ia, e eu digo, é sério, eu tô aqui, né, na pousada, eles estão ali me cercando. Pegamos o carro, subimos 2 ladeiras, cheguei num restaurante tailandês, que não tem nada a ver, sai, o cachorro tá lá. Isso aconteceu com várias pessoas.
Claramente atores.
Exatamente, esse é o meu ponto. A gente chegou à conclusão na viagem que são funcionários públicos, né?
Com certeza, jornada dupla. Porque de manhã é professor.
Jornada dupla. Eles trabalham na Secretaria de Turismo, os cachorros local. E aí tem o outro elenco que eu achei fantástico. Tiradentes
tem uma questão, um fator que se chama mineiros, né?
Sim.
Então lá eles são viciados em cumprimentar. Eu acho isso fantástico. Então
tinha
o elenco da manhã, eu saía de propósito. Só pra ganhar bom dia de toda e qualquer pessoa.
Ai, gente, ó, gente do interior tem educação. A capital muito. É onde caga tudo.
É muito legal, cara. É eles. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí tá. Aí eu saí à tarde. Quem saía à tarde e me dava boa tarde já não era o elenco da manhã. Então existe uma escala, uma troca de atores, tá? Outro detalhe que eu achei de Tiradentes, que é maravilhoso. Muita comida boa pra caralho. Muita comida. Eu acho que tem que ter um documentário. Você que estuda nutrição. Por que você não faz um TCC, um mestrado sobre Tiradentes? Como que Minas Gerais tem? Tudo é doce de leite, queijo, goiabada. Goiabada com queijo. Queijo com doce de leite e goiabada. Porco. Torresmo, tutu, várias coisas. E a população é magra? Por que, que a população é magra? O que, que aconteceu, amigo?
É, porque se eu como isso tudo aí, fia, já era.
Amigo, eu comi. Um dia que eu comi, o Ozempic perdeu a disputa. E a população mineira magra. Tem muitas ladeiras, é uma população ativa, talvez. Às vezes, não, sei lá.
Eu
não
acho que
justifica.
A felicidade, né? Mineiro geralmente é feliz. É aqui, estereótipo, né? Ah, o mineiro é feliz.
O mineiro é feliz. O mineiro é muito educado. E o último detalhe que eu colhi da cidade de Tiradentes é que existe um grande posto, uma unidade de saúde de proctologia, que se chama Posto de Saúde Pacu.
Oh, incrível.
Quem é de Minas que já foi, que tá aqui no chat? Estou mentindo que existe o Posto de Saúde Pacu? Não havia um turista que não passasse em frente e não desse uma risadinha da quinta série e não tirasse uma foto.
Ai, mas
e
os foi proposital.
Os funcionários tudo olhando assim pra gente.
E se perguntar, vão dizer que é nome de rio.
É, nome de peixe, né? O Pacu.
O de peixe. Tem algum artista que saiu de Tiradentes? Agora me veio essa dúvida, assim. Quais grandes personalidades nasceram em Tiradentes?
Olha, tem muitos odonto, né? Que...
É, não, tem o próprio Tiradentes.
Cara, aí é foda, hein?
Tô passando aí.
Não, acho que não. Ai, eu quero contar uma coisa que aconteceu. Nossa, sim, meu Deus, eu preciso contar e eu preciso me redimir, porque você é acusado de gordofobia.
Diga.
Que aconteceu uma situação muito ruim lá. Com essa coisa dos cachorros, tô falando sério, tem muito cachorro, muito cavalo e muito cachorro. Lá tem, tipo, a pracinha, que é o point, é o hotspot. A galera vai lá curtir uma balada, beber uma breja. É o centro dragão do mar dele, sabe, amigo?
Sim.
E aí, nessa pracinha onde tudo acontece, badalação, comida boa, etc., tem muito cachorro. E, como eu falei, os cachorros vão adotando você. E aí, eu tava... Tinha acabado de chegar naquela tarde. Então, foi a minha primeira noite lá. Eu tava muito empolgada, passeando com o namorado, com a Ana, com o marido da Ana. E comentando, olha esse cachorro aqui, que não sei o quê. Olha esse cachorro, nananã. E a gente comentando da pelagem, né, dos cachorros. Quando eu vi um... cachorro, parece um boião, né? Bem gordão. Tava deitado, de barriga pra cima, um cachorro inchadinho, muito grandão. Aí eu, lá de longe, gritei pro meu namorado assim, amor, olha esse gordão.
Olha aí.
E apontei o dedo. O fato é que o cachorro estava ao lado de um senhor muito gordo.
Para tua moto na BR.
E ficou aquela situação. Porque o homem estava mexendo no celular, o homem levantou a cabeça e ficou olhando pra minha cara muito sério e muito triste. E aí eu fiquei tentando consertar. Eu falei assim, esse cachorro gordão, o cachorro
e aí,
bem
piorou
gordão,
ainda mais.
Mas tudo bem também, se ele é um cachorro gordão.
Sim, corpos reais em cachorros também, queremos.
Ai, amigo, ainda bem. Aí, enfim, meus amigos, obviamente, foram se diluindo, assim, se espalhando. E eu fiquei lá com essa situação. E aí, eu penando, né? Aí, eu passava outro cachorro. E esse aqui também, hein? E esse outro aqui também. Todos os cachorros, enfim.
É isso. Bem-vindo a 2024.
Vou tomar um
Entrou
fecho.
Entrou com o pé direito. Vai tomar um fecho, assim, o primeiro de 2024. E tá certo. E tá tudo bem. Um beijo pra cidade de Tiradentes. Minas Gerais vai voltar nesse episódio. Já vou dando spoiler aí, porque tem a ver com o meu fofollow, tá? Estou muito viciado. Estou completamente vidrado. Não tanto porque começou o BBB, mas em alguns dias aí eu só sabia falar disso. Que aguardem e confiram. Posso ir pro meu?
Claro.
Bom, o meu link é ao vivo da rua, também é de viagem, né? Diferente de Leila, eu não estava no Sudeste, eu fui para Salvador, Bahia, né? Aí aqui pode colocar aquela mulher falando, é a Bahia, porque basicamente eu passei a viagem inteira repetindo isso. Era o meu modo, tava 100% do meu tempo repetindo. É a Bahia, e ficando muito feliz por conta disso.
Eu não te disse? Eu tinha te dito que eu fui pra Salvador uma vez e eu ficava assim, nossa, esse povo que falando, ai, Salvador, a Bahia é uma energia diferente. É uma energia diferente.
Gente, e a segunda vez que eu fui pra Salvador, eu não sei se eu já falei no podcast, mas a primeira vez foi insalubre porque foi viagem de faculdade, evento acadêmico, ninguém vai pra estudar, vai todo mundo pra fazer qualquer outra coisa. Então foi totalmente insalubre, inclusive encontrei lá o nosso apoiador querido Ricardo, foi quem organizou esse evento, foi lá que eu conheci o Ricardo antes do podcast. A gente tava inclusive falando, amigo, você lembra desse evento canônico na nossa vida que foi o Ereia Salvador? Quem é da arquitetura sabe o que significa essas palavras Ereia. Vale até um episódio só sobre a história de Ereia, tá? E se tiverem, mandem pra gente, que vale a pena, tá?
Sim.
Mas aí dessa vez eu fui como gente, né? Eu fui pra casa de amigos meus. Amigos foram pessoas importantíssimas pra mim em 2023. Eu falei, já que essa bosta desse ano tá acabando e eu tô aqui todo mazelado, eu vou terminar com as pessoas que... Fechar esse ano com as pessoas mais óbvias na minha cabeça, que são os meus amigos Ines e André. Um beijo pra eles dois, se eles estiverem escutando aqui. E aí eu saí do Ceará, aqui do centro-sul do Ceará, até Salvador de ônibus, tá? Eu queria deixar esse detalhe aqui. E foi ótimo, porque eu dormi tudo que eu não consegui dormir no ano de 2023. Cheguei em Salvador no primeiro dia. Olha, eu queria dizer uma coisa pra vocês, assim. Não é que a gente tá aqui pra reforçar estereótipos. Eu sei que no Twitter, toda vida, vocês vão falar que... Ai, vocês ficam romantizando Salvador. Que Salvador não é essa maravilha. Salvador tem seus problemas estruturais. É muito grave.
Não, calma. Mentira que a gente tá diante de uma situação de tuiteiro anti-enaltecimento.
Sim, soteropolitanos pedem pra que não enalteçam
Parem
tanto.
Parem de nos enaltecer.
Sim, é porque Meu eles já Deus. Chegaram no estado, eles sabem o patamar que eles estão. Mas aí vocês vão me desculpar, porque eu cheguei em Salvador, André disse, tu aguenta no Rio Vermelho? Eu falei, aguento, dormi a viagem inteira. Cheguei lá, a primeira coisa que eu vejo é pessoas populares em voltas de um mini holodum, cantando as melhores de banda Eva, todo mundo dançando, aí vocês querem que eu, se tão reforçando o estereótipo, eu não vou bater palma pra aquilo, eu estava lá no meio, tal qual Claudete Gregotti, que eu estava vivendo em Salvador, tá entendendo? Esse foi meu primeiro dia, eu já cheguei assim animado, já estava dando um mood de que seriam uns dias incríveis em relação ao ano desgraçado que foi. E aí fomos pro Rio Vermelho, combinei de encontrar Vinícius lá, Vinícius, que é nosso apoiador também, não foi me encontrar, vou deixar aqui. Vinícius é um falso.
Vai dentro!
E eu queria deixar registrado nesse episódio. Aí, enquanto a gente tava lá no Rio Vermelho, André olhou pra mim e disse, amigo, Ines, que é a noiva de André, fez uma promessa. E aí é tal dia, acho que era um dia depois daquele, você vai? Eu falei, vou. Eu não entendi direito qual era a coisa, mas eu falei, é a Bahia, vamos. E topei. Cheguei lá, nesse dia, no outro dia a gente foi no Pelourinho, foi tudo bonito, tiramos fotos, tomamos cravinho, ficamos felizes, voltamos pra casa.
Calma, o que é um cravinho?
O cravinho é uma cachaça da... Eu acho que é... Eu sempre entendi que era a cachaça de Salvador, né? Não sei se é espalhado por toda a Bahia. Mas é uma cachaça à base do cravo, né? E aí, é uma cachaça que te confunde muito, porque é muito docinha, né? Por conta do cravo, você vai bebendo, acha que não tá bêbado. Quando você tenta levantar, você já caiu. Então, essa é a graça do cravinho. Tem quem não goste, exatamente por conta desse joguinho Bet, sabe? Do tigrinho. Eu gosto de chamar... É a cachaça tigrinho, que você não acha que é um simples jogo, mas, na verdade, tem todo um esquema por trás. Mas, depois do dia do cravinho, lá no Pelourinho, foi o dia de pagar a dita promessa. A minha amiga falou assim, né, Ines? A gente vai... A gente vai sair daqui de Itapuã e a gente vai andando até o Farol da Barra. Eu não tenho noção de distância da minha cidade. Se tem alguém aqui de Salvador, acho que já estão um pouco surpresos com a distância. E é mais ou menos como se eu saísse de Maracanaú até a Beira-Mar, andando. Sabe? É mais ou menos isso, Leila Germano. Muito longe.
Sim, sim.
Aí eu falei, tá, vamos. Ela falou, mas amigo, você tem certeza que você quer ir? Você nem fez a promessa. Aí foi onde eu desenvolvi esse conceito. Na verdade, a gente chegou lá nesse acordo pra poder aceitar, assim, a gente mesmo aceitar a ideia de pagar essa promessa.
Que ódio.
É ter um saldo com o santo. Porque, assim, eu não fiz promessa nenhuma. Mas eu paguei. Então
tu vai
eu estou
deixando
em sal.
Lá.
Eu tá no meu depósito lá de coisas boas.
Em rap créditos.
Exatamente. Em algum momento eu posso. É tipo milhas. São milhas que eu tô com santo. Em algum momento eu posso tirar essa benfeitoria pra
você
minha vida.
Você pode ser
Sim.
vacilão. Quando falarem assim, você poderia ajudar a comprar a revistinha aqui da farmácia e ajudar as crianças com câncer? Você, não poderia.
Exatamente, porque eu tô em saldo. E se esse ano terminar e eu não ganhar nada, não aconteceu nada comigo, é porque o saldo do santo me salvou. Falamos e entramos nesse acordo, fomos. Quem não tinha feito a promessa também foi pagar a promessa.
Como esse programa serve ensinamento de ética fluida, né?
A gente precisa. A gente
como
precisa
é bom,
trazer
né?
esse conhecimento.
Você poder pegar uma carona... Você vai pra micareta e fala assim, ei, ninguém tem uma promessa pra pagar aqui na cidade, não?
Exato.
Só pra eu já
agilizar. Tá o saldo com o santo, justamente. E aí, a promessa era, a gente ia sair de bicicleta lá de Itapuã até o Farol da Barra. Só que, nesse dia, as bicicletas... E aí, eu não acho que era uma desgraça, eu acho que é só pra poder... Você precisa realmente pagar a promessa com... Né, a fé católica, a gente precisa passar pela penitência. Então, eu vejo isso só como parte da promessa. Porque
Sim.
todas as bicicletas de aplicativo, absolutamente todas, não estavam funcionando. A gente conseguiu, a cada 20 ou 30 quilômetros, a gente conseguiu uma bicicleta. Chegou o momento que a gente só conseguiu duas. E aí, percebemos que estávamos entrando em uns jogos vorazes, em que todos os populares que estavam com roupas de ciclista se olhavam com cara de raiva. E corriam muito até o próximo ponto. E era sempre um... Essa daí tá funcionando?
Não, energia
tá, não.
Boa, né?
Energia
da Bahia, energia
boa. Boa demais. Eu tenho certeza que eu quase apanhava de uma senhora. Teve uma senhora... Foi a cena mais linda, que foi uma senhora. Ela veio deixar a bicicleta. E ela veio deixando, assim, olhando pra todos os lados. Porque ela sabia que aqueles coiotes estavam querendo a bicicleta dela.
Então, nunca te ocorreu que talvez estivessem algumas funcionando e as pessoas mentiam umas pras outras pra poder andar naquela? Fala assim.
Agora me ocorreu.
Não tem nenhuma. Nenhuma tá boa.
Agora me ocorreu, eu tô com raiva.
Essa tá funcionando? Ixi, rapaz, tá não.
Porque a gente andou pra caralho. A gente andou muito. Eu posso dizer que conheci Salvador de ponta a ponta, porque é literalmente numa ponta da cidade pra outra. E aí pegamos a bicicleta, num determinado momento, e fomos até o Farol da Barra. O Farol da Barra tava muito bonito. Tava cheio de gringo nessa... Que era finalzinho de dezembro, mas mesmo assim tava muito bonito. No pôr do sol não, mas assim, era meio-dia pra uma hora. E aí peguei insolação. Antes disso...
O que é um sintoma de insolação?
O que é, né? Eu tava em saldo com o santo. Então, pra mim, era a marca do santo no meu corpo.
Tu queimou.
Queimou, é um amor. É o amor de Deus. Eu fui pra Bahia pensando, poxa, eu tô há muito tempo sem a minha ausência de vesícula. Tá se demonstrando, né? Tá se manifestando. Pra quem não sabe, gente, a ausência da vesícula nada mais é do que uma boa e velha caganeira. E aí eu pensei, poxa, ela vai demorar. Ela não vai me atrapalhar. Nesse dia, exatamente nesse dia que eu precisava pagar toda a penitência de Jó, na promessa do santo que eu não fiz, veio. A vesícula, a falta da vesícula falou, estou aqui, sentiu falta? Tá aqui. Você ia precisar de mim se você tivesse uma vesícula, Glaubemias. E aí, no meio...
Você cagou.
Não. No meio do trajeto, eu olhei pra André e falei, André, amigo, a vesícula. Achando que ele ia entender, ele falou, o que tu não tirou? Eu falei, exatamente, eu tirei. Aí ele ficou olhando pra mim, eu falei, amigo, eu preciso muito de um banheiro, porque senão eu vou fazer aqui. Aí ele olhou assim, e foi uma cena muito humana. André olhou pro lado e falou, amigo, tem um mar. Aí eu falei, não.
Ah, não. Que tu deixou uma oferenda.
Eu ia deixando essa oferenda pro mar. Calma.
Meu Deus,
mas eu olhei
Iemanjá
assim,
não merecia isso.
Eu olhei assim, a naturalidade desse homem de olhar pra mim e dizer, amigo, tem um mar. Tipo assim, banal, de forma mais banal. Eu falei, amigo, será que a gente não arranja um banheiro? Aí ele falou, bora. Aí fui procurar um banheiro público, eu tava nesse nível, não tinha nenhum papel higiênico, então não usei um banheiro fedendo a babalu, vômito, porque não tinha. Porque não tinha papel higiênico. Cheguei numa dessas tendazinhas, sabe? Que, e essas tendas que o pessoal coloca em praia, né? Pra vender comida e tal. Igual as que tem lá na Praia do Futuro. Aí eu tava sem camisa, a mulher falou, você só entra se colocar a camisa. Eu fui colocando a camisa rápido. Tem que consumir, eu fui pagando qualquer coisa. Gente, peça alguma coisa, eu tô muito apressado. Por favor. Tudo que ela pediu, vocês vão aceitar. Cheguei no banheiro masculino, eu abri a porta, assim, meu sorriso desmanchou, porque só tinha mictório. Aí eu com o olho cheio d'água, eu falei assim, moça, não tem um vaso sanitário nesse banheiro? Ela falou, calma, porque eu acho que eu gritei com ela. Calma, é esse outro aqui do lado. Aí eu entrei e fiz tudo que eu tinha que fazer. Não precisei.
Fez no feminino, né?
Não, não foi no feminino, não. É porque
ah,
tinha
não, porque eu ia falar mulheres no topo, né? Mulheres
no topo
ajudando.
Da minha bosta.
É, não é um topo.
Fiz de forma humana. Isso aí gera o saldo do santo, mostrando que eu não precisaria me humilhar tanto. Eu tô pego aqui no meu extrato bancário com a entidade que eu nem sei qual era, no fim das contas.
Pelo menos tu não exerceu intolerância religiosa, porque você inventar uma promessa católica.
Tá vendo?
E cagar no mar.
É, jamais. Jamais eu ia fazer um negócio desse. E aí... O chato da insolação é porque passaram um ano inteiro, né? As pessoas gostam de comentar que eu tenho cara de pescador.
Calma, que a nossa psicóloga, que eu não vou identificar, disse, gente, é normal cagar no mar.
Tudo bem. E assim, a gente tá com você, viu?
Eu não quero saber. Lá, 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 lá,
a gente tá com você. Porque se eu não tivesse encontrado esse banheiro, minha querida psicóloga, eu também teria ido. Teria sido um momento eu e o mar, devolver pras águas aquilo que é natural.
Tu nunca cagou num buraco? Tu nunca cavou um buraco pra cagar?
Não, amiga, pelo amor de Deus, na mata, quem nunca fez isso, gente?
Eu já fiz isso.
Oxi.
Quando eu era criança, que eu era criança, às vezes meu eu ficava amor. Na casa dos outros que não tinha saneamento, minha mãe deixava lá pra ir resolver as coisas dela. Eu já caguei muito em buraco.
Meu amor, quem passa mais de 5 anos
Deus,
andando de Guanabara...
Esqueci que eu tô namorando, esqueci que eu... Eu tô brincando, amor, fanfic.
Ah, me poupe. Vai já tá peidando na frente dele, ele tem mais que aguentar. Quem passa 5 anos andando de Guarujá, já fez de tudo nessa vida. Vocês sabem disso, pra que essa vergonha? E assim, gente, é a hora que você entende que você é um animal, como qualquer outro. É quando a hora da natureza chama. Você esquece que você tem uma etiqueta a ser seguida. Você só vai. Eu acho até bonito, se você for pensar. É se despir de todas as coisas que a sociedade coloca na gente. Tô aqui me defendendo. Tô aqui me defendendo.
Eu quero agradecer, não sei se tu segue um perfil que é o UFC, não sei o que, não é o Palmeira, é um outro, um perfil de briga de rua.
Sigo.
Que é uma voz, é uma locuçãozinha que fica fazendo, ah, não sei o que, meu, eu tenho dois filhos, já viram esse perfil? Alguém do chat sabe? Fala, calma, cara, eu tenho dois filhos. Enfim, eu quero agradecer a esse perfil de Brasil Profundo, de briga de rua, que é dublado e comentado, que esse perfil facilitou a minha intimidade com meu namorado, porque tem uma das frases que quando alguém apanha na barriga, ele fala assim, na barriguinha, pra amolecer o cocô.
Olha que...
Essa frase, na barriguinha pra amolecer o cocô, virou uma piada do casal e... Eu também tive piriri em Tiradentes, amigo.
Olha.
Estávamos andando um longo trajetinho, aí eu falei, vou precisar. Não vou. Foi aí que eu realmente me desarmei pela primeira vez. Eu falei assim, vou precisar ir num banheiro urgente. Aí ele, o que foi? Aí eu falei, tomei um soco na barriguinha. Aí ele, amoleceu o cocô, né? Vamos lá. Então é isso. Queria agradecer e recomendar aos jovens casais que assistam esse perfil aí de fight, não sei o quê.
Não, e assim, em 2024, gente, vamos normalizar a diarreia? Vamos normalizar
sim,
a diarreia? Eu
sim.
Acho que é necessário, sabe? A gente já evoluiu tanto enquanto humanidade, o mundo tá acabando. Por que que a gente vai ficar se privando, né?
É.
De coisas assim? Não vale a pena.
Me humilharam aqui, Glau. Falaram que em Minas foi pior porque não tem mar.
Olha,
não tinha pra onde correr.
Não, e aí tem uma coisa, é porque cagar no mar tem uma estética bonita. Tem uma coisa bonita, assim, de você tá lá, ninguém nem sabe o que, é que você tá fazendo. Eu acho...
O mar, tal qual o intestino, tem um movimento peristáltico do mar,
sim,
né? Que a onda vai levando aquele corpo.
Ah, deve ser até uma maresia legal, você lá seguindo o fluxo do mar e a outra coisa também seguindo, saindo de você e indo pro fluxo. Deve ser incrível.
Sim.
É uma experiência. Da próxima vez, irei sim pro mar. Meu amigo André tava certo.
O Arthur Pedro aqui, a Leila, entendendo como o povo de Tiradentes come tudo aquilo e é magro. Exatamente.
Exatamente.
Pior que é, gente. Eu ainda tô com resquícios, viu? Ainda tô com resquícios na barriguinha pra amolecer o cocô.
E aí, peguei essa insolação, o que foi ótimo, porque eu vesti, né, como todo mundo ficava dizendo, passou 2023, dizendo que eu tenho cara de pescador, e eu gosto de reforçar estereótipos com minha cara. Eu falei, ah, vou fazer uma camisa aqui de crochê, porque é a tarrafa do pescador e pau. Fiz essa camisa e ela pinicou toda a insolação, mas não importa. Porque eu tava bonito. Fashion. Eu tava bonito. Exato. Exatamente. Então ninguém sabe o que é que tem ali por trás do meu sorriso. Tem muita dor. e pouco tempo com aquela roupa, mas tava bonito. Tava bonito.
E tu tava na trend, que eu fui ver na Renner, na C&A, em umas lojas também. A moda masculina de crochê tá em alta, viu?
Sei disso. Queria deixar um beijo aqui pro meu amigo Eric, que gosta de ser chamado de babá. Inclusive, Eric é um ícone fashion. Tanto que ele vai fazer agora o aniversário dele e ele já mandou pra... É em março, mas ele já mandou pra todo mundo o convite com o tema Jardins da Babilônia.
Meu Deus!
Um beijo, Eric. Você sabe que você é meu tudo. E aí ele mandou pra gente o dress code. E se eu sou um pouquinho bem vestido hoje, é por conta de Eric, minha babá. Um beijo pra ele. E aí...
Beijo, Eric.
E aí fui, passei a virada de ano. Eu posso falar, diferente das pessoas que vão pra Salvador e dizem que conheceu a Bahia, porque só ficaram em Salvador? Porque, na verdade, a gente de Salvador foi pro Recôncavo Baiano. Então eu conheci um pouquinho lá do interior, que eu amei. Muito, eu gosto muito de interiores dos estados. Então eu conheci Muritiba, São Félix. Eu passei a virada do ano em Muritiba, mas eu conheci Cachoeiras e São Félix, que é uma cidade, duas cidades só cortadas pelo rio, que é muito lindo, vale a pena, tô deixando aqui de indicação pra vocês que gostam de um lugarzinho mais tranquilo, e tem uns Airbnb lá muito massa. E virei em Muritiba, depois a gente voltou pra Salvador. E aí em Salvador, eu montei aqui, né, um esqueminha pra falar da minha experiência na Bahia. Eu não ia colocar isso, mas no Twitter a gente tá, por conta do BBB, a gente tá falando muito sobre gírias regionais, né, do participante Davi, e eu queria deixar que muito me tocou o carinho da audiência de Salvador, que passava por mim e dizia assim: ô, seu puto, tira uma foto minha! E eu achava aquilo incrível.
É sobre acolher, né?
É, as crianças, sabe, assim, os meninos olhavam pra mim: ô, seu puto, caralho, tira a foto aqui de mim que eu vou mergulhar. E aí eu ia lá e tirava, porque quem sou eu pra dizer que não, né? É a Bahia.
O xingo na Bahia é um acolhimento. É lindo, porque assim, é muito aqui bom. Aqui em São Paulo...
É frio.
Quando alguém... A galera é mais fria. Aí quando quiseram me chamar de... Meu nome é Leiliana, o apelido é Leila. Aí eles vieram com os tapas assim: posso te chamar de Lê? Aí eu falei: mas meu apelido é Leila. Não, mas é que é mais curto. E tipo, eu te peço assim, autorização, né? Porque eu não sei, né? Tem que ter intimidade. Então assim, São Paulo tem todo um gueri-gueri pra pedir autorização, pra chamar o seu apelido, pra poder você se sentir acolhido. Enquanto na Bahia, você... E aí, seu puto?
E aí, assim, maravilhoso. Seu puto não, perdão, gente. Foi seu puta. Ei, seu puta! E aí, gosto, porque discussão de gênero, pra quê?
Exato, e aí, seu tabacudo?
Lindo!
A Juliana falou aqui, seu tabacudo... Ah, é, tabacudo é em Recife.
É.
Tabacudo, o tabaco
Bahia
é a buceta.
É minha porra.
Tabaco é buceta. E quando você fala alguém que um homem é tabacudo, você tá dando um nó no gênero. Então é uma forma militante até de...
Não, Salvador tá à frente, ó, em discussões que agora o restante do país tá chegando. Essa é a verdade. Mas pra terminar toda essa minha história na Bahia, em um determinado momento, a gente foi pra um bar chamado, acho que é o Paulista, ou é só Paulista, que é um bar conhecido pela cena LGBT de Salvador. A gente foi ver um dos amigos dos meninos, que era drag. Gente, pior que eu não vou lembrar o nome das drag agora. Então chamaram a gente pra assistir o show dele, a gente foi. E aí eu me lembrei, veio como um gatilho pra mim, o medo irracional que eu tenho de sentar na frente da plateia. Porque, nesse caso, as plateias eram mesas, né? E aí, tinha uma mesa que ficava mais perto das drag e tinha as mesas que ficavam mais próximas da parede. E eu não consegui ficar nas mesas mais próximas da parede, né? Nas cadeiras mais próximas da parede. Eu fiquei muito do lado da drag. E ela vinha com o microfone, interagindo com a plateia, e eu ia me encolhendo, porque eu disse: meu Deus, se eu tiver que falar aqui no microfone, se eu for zoado por essa drag aqui em Salvador com o microfone na minha cara, eu vou morrer, eu vou me matar na frente dela, ela nunca mais vai fazer um show. Mas foi incrível, o show foi incrível. Deixa de indicação aí pra quem nunca foi em Salvador, é muito divertido e é um show muito profissional das drags lá de Salvador, e a comida é ótima. Eu acho que o bar é o Paulista, vale a pena conhecer, ou é só Paulista, mas esse todo mundo deve conhecer, fica lá perto do Rio Vermelho. Quase me caguei de novo, a Bruna tá falando aqui, sim, a drag chegava perto de mim e falava assim: ah, quem não é daqui de Salvador? E eu ficava: não, é pra mim essa pergunta, cara. Não, por favor, não. E aí nunca era pra mim, ninguém tava nem se portando comigo. Mas eu lembrei que minha mãe dizia que em circo, em qualquer, sei lá, teatro, eu nunca sentasse na primeira fila, porque iam me chamar pra interagir, e aquilo voltou na minha cabeça cabeça como um gatilho. Mas foi ótimo, esse dia do Paulista foi um dos mais divertidos. E aí depois voltei, né, pra cá, pra essas terras miseráveis do Ceará, com muito ódio, porque eu amei passar esses dias na Bahia, foi foda. Era uma coisa que eu tava precisando, assim, inclusive choramos lá no, na rodoviária, porque ninguém queria se despedir. Já marquei dos meninos vir pra cá, pra também fazer essa disputa de qual é o melhor estado. E é isso, eu espero voltar lá em Salvador, tô muito feliz. Encerrei, matei 2023, como eu tinha que matar esse ano desgraçado. Na companhia das melhores pessoas do mundo, que são, sim, né, assim, se quer pra fazer uma disputa de capitais do Nordeste, eu sinto muito por todas as outras, gente. A gente já perdeu, perdemos muito pra Salvador, inclusive, era uma discussão que tinha lá, que tem essa rivalidade entre Salvador e Recife, e aí todo mundo lá de Salvador diz, gente, que briga é essa? Porque a gente não tá sabendo. Então, assim, às vezes é só o recifense que tá brigando sozinho mesmo, e é isso, sabe, gente? Vamos repensar um pouco.
Sim, o pobre do Espírito Santo.
Não.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Bye. Ok, eu não sei se a gente... Eu vou contar esta merda nessa parte 1, porque essa é a parte 1. Mas antes, a gente vai pra... Porque eu preciso comentar com Glaudemia sobre o fim de ano de Carlinhos.
Ah, precisamos.
E aí a gente vai coroar esse episódio. Mais
uma
vez, Carlinhos...
Capa, né, desse episódio.
Carlinhos carrega esse podcast nas costas. Vocês precisam saber do fim de ano de Carlinhos Anitta Crave, mas a gente vai entregar isso só no fim do episódio, porque agora a gente vai para a sessão dele, de Paulo Freire. Você prometeu.
You promised.
You promised. Falamos aqui de Tiradentes, né? Esses dias eu vi camisetinhas da marca Chico Rei. Sabia que ela tem uma loja da Chico Rei?
Oh,
Chico
ainda.
Rei? Isso
eu
não
gosto.
É publi, não. Eu gosto
Mas podia
muito da Chico
ser.
Rei.
Podia ser.
Podia
Chico
ser.
Rei. Eu gosto das estampas de vocês, viu?
Compramos camiseta de casal heterotop combinando, que era o cangaceiro e a cangateira. É um cachorro e um gato de chapéu, né? Da Chico Rei. Chico Rei é de Minas, Dani. O Dani Silveira tá falando... Ah, gostei muito. E lá tem uma coleção
Mandou
dedicada a Paulo Freire.
Pra gente, Chico Rei.
Manda, Chico Rei. Ei, Dani, fala aí, mexe os pauzinhos aí. Tem uma coleção na Chico Rei dedicada ao patrono da educação, Paulo Freire, né? E eu pensei, por que que ainda não fizemos, Glaudemias, a nossa coleção Chico Rei Fofoca na Calçada com nossos bordões?
Sim,
Ética fluida. Ética fluida. Paulo Freire, você prometeu, não é?
Eu acho
Enfim.
Que precisa. É urgente, inclusive.
É. Afinal, o patrono da educação, ele prometeu tudo. E os educandos não entregaram o que ele prometeu.
E é por isso que a gente fez esse quadro no programa. Se você é burro, se você é raso, otário, se todo mundo usa a sua boa vontade pra se aproveitar e te passar pra trás, é hora de mandar o seu caso pra gente na seção Paulo Freire Você Prometeu. O e-mail é o contato@hojetempodcast.com e a ideia é a gente cobrar desse grande pedagogo o motivo de você ser mais um otário e lento, que é a média da população. Ah, e é muito importante que vocês troquem o nome dos envolvidos na história por personalidades, personagens ou celebridades renomadas que não participaram de nada, tá bom?
Importante, importante. Vou ler aqui o sonho da oprimida Tata Werneck.
Leia.
Olá, queridos. Leila Glaudemia, sou cearense, estava ouvindo o podcast, senti um chamado.
Graças a Deus, aleluia.
É muito gospel, né?
É muito.
Quando a Leila falou pra mandar um e-mail, caso você se identificasse com uma pessoa que é facilmente passada deixada para trás. Então, eis-me aqui. Em busca de empatia, informo que a situação aconteceu em Vitória, Espírito Santo.
Olha aí.
Não serei empática.
É impossível.
Não serei empática.
O Espírito Santo é impossível, gente. Perdão.
Lugar em que o bom atendimento nunca passou perto. A Leila sabe disso. Sei. O meu nome é Tata Werneck. Eu contratei por 4 horas um pula-pula inflável para o aniversário da minha filha. Ai, uma história que fala sobre a contratação de um pula-pula inflável já...
É muito bom.
Ganhou meu coração.
É muito humano.
O aniversário,
né?
É humano, é Brasil. É. Isso é Brasil. Uma pessoa que vai no podcast cobrar por um pula-pula.
É Beatriz do Brás.
É.
É Beatriz do Brás.
O aniversário da minha filha começou às 16 horas e os parabéns foi... Ah, eu já amei o seu tempo verbal também é bem Brasil. Os parabéns foi às 18h45. Ela não lembra do plural, mas ela lembra do horário certinho. Às 19h10... Vi que a GK, responsável pelo brinquedo, estava sentada ao lado do brinquedo já dobradinho.
Oh.
Fui até lá e avisei que havia alugado por 4 horas e ela me respondeu que sim e que se encerrava às 19. Eu argumentei que se a festa foi começada às 16 horas, o brinquedo deveria estar disponível até 20 horas. E usando os dedos das mãos, tentei ser didática e explicar que se 16 às 17 é o intervalo de 1 hora, de 17 às 18 mais 1 hora, de 18 às 19 mais 1 hora, você é bem passiva agressiva.
Eu achei...
E de 19, diz...
Eu achei que ela ia terminar fazendo 5 os 5 dedos da mão e dando um tapa na cara da mulher. Ia ser incrível. Ia ser incrível.
Estão falando aqui no chat, tipo a Leila com a moça do incenso. Exatamente. Que ficou meio nem tu. E das 19 às 20 é mais 1 hora, totalizava 4 horas contratadas. GK, muito esperta, aprendeu rápido e usando a minha mesma didática, contou nos dedinhos 16, 17, 18 e 19. Total, 4. A Carla Janja, se vens às 4 horas, às 15 já estarei
desmontadinho,
sendo otário. E foi assim que a festa da minha filha Clara Maria acabou 1 hora mais cedo. Obrigado por lerem o relato do dia em que eu fui lutar pelos meus direitos. Tá escrito assim. Mas eu tive de me curvar perante a burrice. Adoro vocês e desejo muito sucesso. Beijos.
Ai, posso te falar uma coisa?
Curto e incrível.
E incrível. Eu teria tido a mesma atitude de ter cancelado a festa, porque se a pessoa começa a mostrar que eu errei em negócio de número, eu só aceito a minha ignorância.
Eu também. Eu sou aquelas que tá no mesão com 20 amigos, aí a conta deu 800. Aí eu chega sou. o garçom fala assim, total de R$800, dá 300 pra cada um. Aí eu vou falar, tá bom. Aí
meu acordo é, gente, vamos dividir meio a meio, né? Ah, mas você tomou só água. Não, gente, vamos dividir meio a meio, porque eu não quero passar pelo constrangimento de ter que fazer a conta e não saber fazer uma simples conta de matemática.
É
uma vergonha muito difícil, né? Culpa do Paulo Freire, amigo. Aí é claramente um problema de educação.
Um dos motivos de eu não ser garçonete, de eu ter estudado pra outra área, é que eu não conseguiria jamais estar no papel de um garçom ou garçonete.
Eu não sei passar truco, gente.
Que eles são bons nisso.
Eu não sei passar truco. Esse negócio... Não sei. Pra mim é muito difícil. Tem que... Primeiro que eu odeio coisa quebrada. Pra mim tinha que tudo terminar em 50. Se vai pra tipo 55, 62, já arredonda. Pra mim é isso. Pô, pra baixo ou pra cima.
Eu não colei na prova a escola... A vida inteira, pra chegar na vida adulta, ia ter que fazer cálculo da minha conta.
É complicado. Na época do chat GPT, a gente tem que... Não, tá muito errado.
Não.
Isso.
Eu também acho, amigo. Eu uso o chat GPT pra tudo.
Exatamente.
Eu quero fazer as pazes com alguém, eu falo assim, ei, eu briguei com essa pessoa, aconteceu isso. O que é que eu faço? E ele me diz.
Faz as desculpas.
Ele faz, eu faço, experimenta. É mó bom fazer isso.
É, amiga. Substitui um psicólogo pelo chat GPT, né?
Desculpa, Luiz, mas substitui.
Eu sei que vocês não estão acostumados.
Pedimos perdão. Mas nem tanto assim.
A cobrança ao Paulo Freire aqui, eu não sei se eu cobre, porque eu acho que é uma pessoa burra que brilhou hoje.
Não, é, tem isso, assim, porque você não foi... Eu gostei da sua atitude, né? Porque você foi muito passiva-agressiva, passou vergonha, fechou o cu, fechou. Mas teve o seu momento. Eu acho que antes de tudo, você foi um contribuinte pra uma boa história, né? Eu vejo dessa forma, assim. Eu acho que vocês duas foram muito generosas, sabe? Quando aqueles tem uma dupla que vai se apresentar no Faustão, que fala, fulano foi muito generoso em respeitar o tempo da artista. Eu acho que você só preparou o terreno pra grande estrela que é a GK te enrolar.
Sim.
Né? E aí a única pessoa flopada mesmo foi a pobre da Clara Maria, né? Que perdeu totalmente a festa.
Sim. Mas será que, gente, depois do parabéns ainda vai ter pula-pula, as crianças de barriga cheia?
Geralmente a gente só espera a sacolinha, né? A gente só
Eu
quer...
acho que ela salvou até vidas, porque uma criança come um bolo, um negócio, um brigadeiro, engasga, vai pular, engasga, fica roxa.
O cocô
vai
fica
levar
molinho.
Pro pronto-socorro.
Na barriguinha o cocô fica molinho.
Pra amolecer o cocô?
É.
Talvez ela tenha salvado aí o quê? Coisa de 4 vidas.
É sim, é sim. Às vezes ser burro, gente, é o caminho também, sabe? Ou pelo menos se fazer. Às vezes você tinha que passar Sim. mais uma hora cheia de criança chata gritando no seu ouvido, né? Pensa nisso também.
E mais uma vez a ignorância aí provando que é uma bênção,
sim,
né? Também
sim.
rendeu mais dinheiro pro trabalhador. Partilha dos hosts. Eu vou passar a partilha dos hosts para a parte 2, que aqui a gente falou demais. E eu quero encerrar agora, Glau, este programa com a história de Carlinhos.
Ai, com a história
Afinal,
de Carlinhos.
É um programa sobre o apurado do fim do ano, o apurado das festas. E eu devo dizer pra vocês que Carlinhos Anitta Crave, o nosso amigo, que mais do que amigo, é um personagem deste programa.
Sim,
pior ele
que
é
sim.
sempre citado aqui. Carlinhos. Tu ter noção como Carlinhos é abirobado e afoito. Meu namorado decidiu fazer um Réveillon na casa dele, né? Na casa dele não, na casa de um amigo dele, que ouve podcast aqui, inclusive,
uhum.
que é o Camarão. Um beijo, Camarão. Camarão e meu boy estavam organizando de fazer...
Aquelas fotos bonitas que tu tirou tu, teu boy, a família toda era lá na casa desse Camarão, é?
Não, acabou virando na casa do meu boy, com o Camarão
casa,
e eles...
A casa é bonita,
mas tinha
gente.
Com...
Eu não sei vocês,
é linda,
eu fiquei reparando lá atrás, olhando nas taças, olhando tudo que tava...
É, ele tem bom gosto. Estávamos lá, enfim, a gente decidiu, dessa última semana, fazer um réveillonzinho, uma coisinha. E aí, meu boy gosta muito do Carlinhos e disse... Leila, convida o Carlinhos, se ele estiver por aqui, porque Carlinhos, né, mora mais fora da casa dele, mora mais em outro estado do que no Ceará. E aí eu falei assim, Carlinhos, se você, veja bem, Claudemias, se você estiver por São Paulo na última semana do ano, você está convidado para passar o Réveillon aqui na casa do amigo do meu namorado, que é vizinho dele, melhor amigo dele, que é vizinho dele. Aí o Carlinhos, afoito que é, amiga, não tô não, mas já vou ver passagem.
Incrível, incrível.
Aí eu falei, calma,
disposto
cara.
A viver.
Disposto a viver.
Disposto
então,
a viver.
Então assim, eu falei, amigo, mas assim, é essa semana. Sabemos todos que a situação aérea não está fácil. Você comprar uma passagem pro mesmo mês já é caro. Mas você comprar uma passagem para a mesma semana, no Réveillon...
É periclitante.
É absurdo. E me assustou um pouco o Carlinhos falar, já vou ver passagem. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô com medo porque ele vai se endividar e não vai ser nada demais. Que vai ser só é um apartamento num bairro comum.
Com frios e cerveja.
Sem fogos. Mentira, teve fogos. Aí, depois ele apareceu pra mim e falou assim, amiga, tô vendo aqui, tá absurdamente caro, mas eu vou ver se eu parcelo em 1000 vezes.
Olha só.
E aí eu tive que desconvidar e falei, Carlinhos, não. Melhor não. Calma. Adoraria lhe ter conosco, mas assim, era muito mais pro caso de se você estivesse aqui. Por que que eu estou contando esse detalhe? Porque Carlinhos...
A
é brasileiro.
Parte disso, né?
A parte disso. Saibam que ele é essa pessoa. Brasileiro não desiste nunca. Ele já estava no estado do Ceará. Deu uma sumidinha e voltou no nosso grupo de amigos falando. No grupo da galera. Pessoal, vou passar o Réveillon. Juntei com as amigas. Vou passar o Réveillon aqui numa praia em Fortaleza. Aí eu, tu conseguiu hotel? Tipo, no Ceará, alta estação.
Aham. Sendo
point
que,
do
gente,
point.
Gente, o Ceará tá batendo recorde de destino turístico final de ano, tá? É, foi o lugar mais lotado no Brasil, tá?
Sim, tá bombando lá. O Uruaú agora virou hotspot também.
Uhum.
Aí ele conseguiu uma pousada, um hotel com as minhas amigas. Corta.
achamos todos estranho ele ter conseguido, né, na semana, ele conseguiu assim, gente, todos vocês sabem que é Réveillon, dia 31, Carlinhos conseguiu, vamos dizer que dia 29.
Era tipo dia 29, era uma coisa assim.
Foi, dia 29, aí lá vai ele, começou o drama de Carlinhos, por favor, música de suspense agora, Jéssica. Carlinhos chega pra gente e diz, galera, tô com medo. Aí diz, o que foi? A gente conseguiu o hotel aqui, né? É um hotel numa das praias mais badaladas do Ceará. E esse hotel é estranho, porque esse hotel tá vazio. Só tem eu, minhas amigas e o dono. Aí eu fiquei estranho, né? O dono deve ter o dono, né? Hospedado e os funcionários. Aí ele complementou, o dono. Que também é o único funcionário.
O senhor não tem medo de ir pro inferno, não?
Aí ele mostrou a foto do hotel. Sabem todos que neste grupo de amigos nós temos Padre Edson, que é um padre.
É, a instituição padre espiritual.
Padre Edson não tardou a identificar e disse, amigo, esse hotel é uma igreja. E o hotel, tu lembra disso? E o hotel, de fato, tinha torre de igreja, sino de igreja, formatinho em T de igreja e uma cruz de igreja na
torrezinha.
É
aquela coisa, não irei dizer, mas tinha sinais, Carlinhos. Tinha sinais.
Tinha uns sinais aí. E o Carlinhos, ai padre, eu amo que o Carlinhos estava... No meio do perigo, no total olho do furacão, do cheiro do queijo, e ele está sempre na iminência de ficar com medo, né?
Sim.
Aí ele, ai padre, eu tô com medo agora. Agora que eu já estou aqui hospedado, eu não desistirei. Aí ele começou a mandar, vou atualizando vocês, galera. Aí ele, gente, o dono daqui e único funcionário é muito estranho. Eu vou ter que dar um nome pra esse hotel, porque eu não quero ser perseguida por esse homem, que eu realmente fiquei com medo.
Ah,
vamos
eu
dar
adoro,
um nome.
Eu adoro o nome original do hotel.
Eu também, mas a gente não pode dar, porque a gente pode tomar processo.
É verdade.
E ele tá tão pobre, esse dono,
hotel
que ele
Pensilvânia.
Pode...
Hotel Pensilvânia.
Não tem um hotel de terror que é o Bates Hotel?
É, o Bates Motel, o Bates Motel, o Bates
Pronto.
Motel.
Pronto. Vamos chamar, gente, este hotel de Bates Motel. Inventem na cabeça de vocês que o nome do hotel é um nome que é relacionado com um grande crime. Pois é, o nome do hotel do Carlinhos já tinha esse red flag. O red flag fazia assim, ó, socorro, eu tô vendo red flag. Era o red flag
era
pedindo ajuda.
Era tão red, gente.
É. Aí o Carlinhos... O hotel se chama Bates Motel, gente. Aí a gente, Carlinhos, como te dizer? Corra! E todo mundo em uníssono no grupo. Amigo, sai daí, por favor, a gente tá ficando preocupado. E Carlinhos não só não saía, como ia mandando imagens.
Sim.
Mandei algumas imagens aqui no grupo dos pagãos, os pagãos viram. Aí lá vai. Coisas como, galera... O meu banheiro não tem tranca, eu tô com medo. Aí a gente, como assim, não tem tranca, não tem chave? Ele, não, o banheiro... Aí a gente, cara, sai daí, ele... Galera, lá vem uma foto com um móvel antiquíssimo empurrado na porta. Ele, galera, como não tem tranca, eu empurrei essa cômoda pro homem não pegar a gente. Aí, galera, as paredes são pretas. Aí, gente, o quê? Aí ele mostrou, ele filmou o quarto. Galera, os quartos, as paredes, eu nunca vi isso na minha vida. Os quartos eram pretos.
Era tipo carvão.
Carvão.
Era
ai!
Bizarro.
Ai, Glau, arquiteto, é uma estética de lozinha. Não.
Não faz sentido no Ceará, gente.
Não é lozinha, não era lozinha.
Numa praia,
preto.
No Ceará, não fazia sentido.
É, era preto, não é lozinho.
Parecia muito que o Carlinhos a qualquer momento ia entrar no filme O Albergue. Eu não sei se vocês já assistiram o filme O Albergue, mas eu tinha muito essa sensação. Lá da Bahia eu tava dando a extremoção a ele, já tava...
Sim, tava todo mundo já... Cada vez que eu entrava no grupo ali um negócio desse, aí eu dizia assim pro meu namorado, o Carlinhos vai morrer.
Eu falava assim, eu espero que a Anitta faça um texto bem bacana, lembre dele, né?
É. Morre atriz e cantora Carlinhos. Aí... Estávamos na ceia de Natal. Camarão, amigo do boy, tava do meu lado. Eu falei assim, Camarão, esse aqui é um amigo meu que é o que vinha pra cá e tal, acabou não rolando. Ele se mete em altas confusões. Aí eu contei pro Camarão toda a história do Carlinhos no hotel Bates Motel. E o Camarão, quando viu as paredes em preto, me deu mais um red flag que eu tive que falar. Que foi? Paredes pretas são usadas em estabelecimentos de assassinato porque a luz não acha o sangue. Aquela
ninguém
luz lá.
Ninguém te ama.
Como eu. Lá vem Carlinhos de novo no grupo. Galera, o quadro do meu quarto... Tinha um quadro, uns quadros meio com uma pintura abstrata bem tosco que você compra na praia. Tem marcas de facada.
Incrível.
E tinha mesmo.
Incrível.
Tinha, realmente. Tu chegou a ver essas marcas?
Do quadro, não. Em um determinado
momento... Do
quadro
amarelo. Um punhal. Como se um punhal tivesse cortado várias vezes, sabe? Aí a gente... Amigo, vai embora daí. Aí ele... Galera, o homem ouve música muito alta. Ele é muito estranho. Aí ele mandou uma foto do homem. Imaginem aí... Sabe aquela menina do filme Hack? Quando tá virada monstra de calcinha e vai pegar a câmera. Sabe aquela imagem do filme Hack?
É tipo isso.
Magra, alta, é um gringo, né? Curva. Era aquela menina, só que com o cabelo de um hippie.
Ele tinha um cabelão, né? Ele é tipo um cantor de forró dos anos 2000.
Cabelão longo, grisalho, amarrado. Uma faixa de menudo na testa. E o corpo da menina do filme Hack. Era esse o proprietário e o único funcionário.
Porque eu sou bonita.
A Yade, nossa amiga Yade, não aguentou e falou... Carlinhos, qual é o nome do hotel? Bates Motel. É Carlinhos. A Yade foi no Google. Botou lá Bates Motel, Ceará, não sei o quê. Eu vou ler pra vocês agora os reviews... Tu chegou a ver os reviews, Glau?
Não, não
vi. Uau! Pelo amor de Deus!
Eu não vi os reviews, fala.
Eu vou ler pra vocês os reviews do hotel que foram a razão da minha vida, do meu sorriso. Graças a Deus, eu salvei e mandei pro Bof. Falta de respeito total. À noite com barulho. Tentava dormir e o barulho era horrível. Na hora de reclamar, não tinha como, porque o barulho vinha do anfitrião. Foi a pior experiência já vivida. Próximo. Não, esse aqui é o da treta. Ai, que ódio, não acredito. Cadê o da Ram? Eu amo o da Ram.
Ai, pera.
Tu não viu o da Ram?
Não, mas eu acho que alguém no grupo deve ter.
Bom, gente, a pessoa basicamente disse o seguinte. Minha mulher queria dormir e tava fazendo um barulho de rave muito alto. Fui pedir para o proprietário para baixar o som, pois a rave era dele de madrugada. E ele disse que não ia baixar, porque o hotel era dele. E aí teve a da Han, que eu acho maravilhosa, que é assim. Absurdo. Nojento. Fui tomar café e pulou uma Han da cafeteira na minha xícara. Além disso,
incrível.
Não trocam as toalhas. Então, eu achei maravilhoso que a pessoa continuou reclamando. Pra mim, depois da Han, não tem mais nada.
Não.
Mas a pessoa falou, além disso, não trocam as toalhas. Aí teve outro que falou assim. Fui pedir ajuda pra removerem o lixo. O banheiro não tinha cortina, não tinha nenhum rodo pra puxar água. Eu amo também o fator que a cliente estava tão derrotada que ela queria um rodo pra ela puxar.
É.
Não era, havia saneamento.
Era o hotel que mais se enquadra com a expressão de estado de sítio, assim. Tava... Parecia que tinha acabado de ter a invasão dos patriotas no hotel do Carlinhos.
Sim, sim. Aí eu tô achando aqui porque o dono do hotel, ele briga com as pessoas. Ai, aqui, ó. Tá aqui um ótimo. Piscina imprópria. Ah, esse aqui. Piscina imprprópria pra banho. Saiu uma rã da minha garrafa do café para a minha xícara. Aí ele continuou. Não trocam as toalhas. O ar-condicionado tem defeito. Nunca mais voltarei. Bonitinho que ele quis
sim.
Dividir a atenção com a rã. Agora eu quero dizer pra vocês que o dono, ele briga com as pessoas. Ele vai até o Airbnb bater boca. Isso eu achei fantástico. Ele vai até o review do TripAdvisor e ele vai bater boca. E ele não bate boca, tipo, então não volte mais e acabou. Não, ele fez uma dissertação. Então eu vou pedir agora pra Jéssica colocar um som de piano no fundo. Porque ele respondeu a Jamile, que disse, falta de respeito, noite com barulho. E o barulho vinha do anfitrião. O anfitrião disse, mais uma vez, foi bem óbvio que este cliente Jamile esperava um hotel tradicional dentro do padrão hotelaria, com estruturas e regulamentos que, caixa alta, não somos um hotel tradicional, exclamação.
Somos, sendo só ele.
Ele é um esmigo.
É bom, é bom. Ai, pera, malhei muito meu abdômen, eu não posso ir. Ai, tá doendo.
Também ela nem ficou fisicamente no estabelecimento mesmo e fez essa reserva para outras pessoas que provavelmente, como Jamile, não sabem nada, nem leu nada das informações detalhadas no anúncio antes de reservar sobre nosso caixa alta, hotel conceitual e sobre quem somos diferente e fora de padrão hotelaria tradicional. Todos esses assuntos de reclamações estão claramente descritos na seção de informações e detalhes de cada quarto listado no site, que explica detalhadamente tudo que ela está reclamando. E foi óbvio que ela, caixa alta, não leu que ela está reclamando essas informações antes de tomar uma decisão informada. Leila, você tá nervosa? Tá lendo errado? Não, ele escreve assim, porque ele é gringo, bichinho. Também enviei a mesma dica de caixa alta. Dicas e avisos sobre quem somos para mensagens dos hóspedes no Airbnb. E também para o próprio WhatsApp dela, após recebermos sua reserva. Que novamente, obviamente, ela não leu nada disso. Todas as reclamações estão abordadas nessa lista consultiva de quem somos como um hotel conceitual e diferente com programação da música à noite. Aí ele botou cinco asteriscos. Por favor, leia o inteiro. Dicas. Asterisco, 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 asterisco. Importante saber e entender antes de fechar uma reserva com o hotel Bates. Eu ia falar o nome. Com o hotel Bates Motel. E antes da sua chegada, sobre quem somos. Primeira dica. Mais importante acima de tudo. Que não somos um hotel tradicional. Não. Somos 5 estrelas. Ultra padrão. E não somos quase nada parecidos com a estrutura e gestão padrão de um hotel tradicional. Enfim, não somos. Somos um lugar conceitual e bem diferente da maioria dos outros hotéis e pousadas, fora de padrão de hotelaria tradicional. Eu acho que ficou claro isso.
Ficou claro.
2. Não somos uma gestão estruturada tradicional, cheia de funcionários, recepcionistas e porteiros com rotinas reguladas. Não funcionamos 24 horas. Às vezes, não atendemos.
Faz parte do conceito. É conceitual.
Ai, minha barriga. Às vezes não atendemos. Telefones, mensagens, imediatamente à porta. Ficamos offline em determinados horários da manhã. Da manhã, véi. Amanhã. Ao contrário de outros hotéis.
O hotel falando, desliga o Wi-Fi. A vida acontece na...
Ei, cadê o café da manhã? Ai, vocês abusam comigo.
É o hotel te vira. Ai.
Ué, cadê a cama? Ai, gente, vocês também, vocês se apegam? Enfim. Ai, minha barriga. Somos uma família simples, que mora e sobrevive no lugar e trabalha. Ou seja, eles moram no hotel. Eles assim, né?
Eles, ele.
Aí eu tô começando a achar que ele tem aqueles gringos que tem as pessoas dentro do...
A parede
do
preta,
sótão, do porão, que prende a família no porão.
Talvez.
Eita. Enfim, somos uma família, nananã, trabalha e ajuda juntos como amigos e familiares. Ou seja, não paga direito trabalhista.
Não.
Inclusive, o proprietário que faz parte da família, que é ele mesmo. E também desfruta do seu lar.
Família Eliazão. Eu e minha família, um monte de rã.
Ele é uma princesa. É. E o sapo, ele é a rã é a princesa.
É.
Somos mais como um hostel aconchegante, convivendo como uma família e amigos amorosos. Fazendo amizades, conversas amigáveis, tomando um drink juntos. E curtindo um paraíso das melhores músicas ambientes do mundo. Agora começa a ficar estranho.
Agora!
Agora. Porque ele realmente vai ter um hiperfoco aqui de falar que o hotel dele é o maior centro de música ambiente conceitual do mundo. Também uma... Aí o ponto 5, né? Também uma operação simples familiar, com por vezes muito pouco movimento, fraco. Épocas difíceis. Nestes últimos anos, não significa um hotel abandonado, exclamação. 6. Somos um hotel conceitual da música ambiente de melhor qualidade possível. Similar ao formato hard rock.
Ai, Deus.
E somos apaixonados vivos. Isso aí eu achei importante. Essa parte eu achei importante eles analisar que são vivos. E apoiadores do assunto da música de programas musicais de alta qualidade. Você estará conectado a alguma forma. Vocês foram percebendo que ele tava puto no começo, aí quando ele começou a falar de música, ele ficou branco.
Ele se acalmou, é.
Se acalmou. Você estará conectado a alguma forma da música de qualidade, tocando nos ambientes comuns durante a maioria do tempo da sua estadia no hotel. 7. Somos um hotel diferente, que vive mais à noite do que pela manhã. Nossas atividades e programas musicais começam a partir da tarde e continuam durante a noite e toda a madrugada.
Gente, é muito Fire Festival, né?
É o Alok do multiverso. Com pouco descanso. Algumas horas pela manhã. Que inferno! Como somos um hotel que vive mais a vida e a existência noturna. E com motéis tradicionais, não! Fechamos ambientes comuns. Lounges, terraços e piscinas às 20 horas. Fechamos todos os sons e exigimos todo o silêncio. E todos os hóspedes ficam com seus quartos assistindo Netflix e dormindo cedo. Essa parte eu não entendi nada. Importante! Não somos isso! E não desligamos os sons à noite! Ele falou gritando. Aí ele volta a falar brando. Isto similar de estação de rádio FM, tocando playlists das músicas junto com nossos programas da música preferidos do canal Bis, a noite inteira, com volumes razoáveis que não incomodam suficientemente os sonhos. Eu amo que ele tenha a unidade de medida de saber se incomoda o sonho.
Sim.
Ah, cadê? Dos hóspedes dentro dos quartos. 12. Tipo, ele tinha feito até o 8, do nada pulou pro 12. 12. Importante! Informamos que durante este último ano estamos passando por grandes reformas e obras municipais nas estradas e toda a região do Cumbuco, Tabuba até Icaraí. Mas somos mais afetados com prejuízo das obras bem próximos.
Denúncia, né? Ainda denuncia a especulação imobiliária. Divo.
Diretamente em frente ao nosso muro.
Olha,
causando
aí
mais barulho. A culpa é da prefeitura, não é
a
da rede.
A culpa é da
dele.
Prefeitura, é, exatamente.
É, a prefeitura constrói de madrugada, né? Causando barulho, poeira, sujeira e danos impossíveis de resolver. É impossível limpar um pó. É impossível passar uma vassoura. Ai, meu Deus. Cadê? Qualquer forma de reforma ou reparos. Nem rotinas normais de limpeza e manutenção. Até a conclusão dessas reformas municipais que ainda vão demorar mais tempo. E agradecemos a compreensão dos nossos hóspedes durante esses tempos difíceis por a gente não limpar, né? Só faltou falar isso. Agora estamos enviando nossas dicas importantes sobre quem somos e como somos diferentes para cada hóspede interessada antes de fechar uma reserva com o Bates Hotel. Pois as pessoas continuam a não ler, aprender e entender as informações gerais sobre a gente nos sites e aplicativos. E chegam mal informados, surpresos, inesperados, enganados e decepcionados. Ele se vende bem. E decepcionados, pois esperam o padrão estrutural de um hotel tradicional. E no final, ficam infelizes e deixam críticas e reclamações negativas contra o nosso conceito único, o nosso orgulho e sustento nas redes sociais, sites online e aplicativos. E prejudica a nossa frágil reputação. Enfim, caixa alta. Se você está esperando estrutura e rotina de um hotel tradicional, de alta estrela, cheio de funcionários rígidos e regras rígidas, com tudo encerrando em silêncio de noite, então é possível que você se decepcionada. E para evitar mais reclamações prejudicando nossa reputação e sobrevivência em tempos difíceis, é recomendável procurar outro hotel tradicional para fazer a sua reserva de estadia memorável. Mas, se você está procurando uma experiência diferente e única, se sentir bem-vindo em uma casa aconchegante e humilde, com familiares e amigos amorosos, fique à vontade e aproveite as instalações a qualquer hora do dia ou da noite, como você estar na sua casa, e experimente um paraíso das melhores músicas ambientes do mundo. Então é possível que você vai amar a experiência inesquecível. Com o Bates Motel. Mas agora vem a passiva agressividade que eu amo. Tá no fim, gente. Tá acabando, tá acabando. Mas é interessante que esta cliente bem mal informada, que fez essa reclamação grosseiramente exagerada com um barulho horrível de nossa programação musical do ambiente conceitual à noite, e os hóspedes fisicamente no local, nem reclamou nada sobre o aspas, barulho horrível, fecha aspas, ou músicas do ambiente tocando à noite, incomodando eles. Eu tô ficando com ódio dele. Até a próxima da manhã, do horário de check-out. Gente, ele escreve assim, tá? Não sou eu.
Não faz sentido mais.
Enfim, acreditamos que não merecemos esse... Depois de ele acabar com a raça dele, ele acabou com a própria reputação, aí ele vem aqui, ó. Enfim, acreditamos que não merecemos esse tipo de ataque tão bruto.
Não concordo.
Reclamações grosseiramente exageradas e classificações de estrelas brutalmente baixas. Enquanto tudo isso está claramente explicado nas descrições e avisos do anúncio. Atenciosamente, equipe Bates Motel. Ana Flávia Valadão, eu vim te pagando aqui do grupo, deve ser nova, porque eu mandei todas as imagens lá. Eu vou mandar de novo, tá? Ouvintes pagãos terão acesso exclusivo às dependências do Bates Motel. Gente, além dessas reclamações, tem outras 300. Eu vou dizer pra vocês que quem quiser só, né?
Assina. Enfim.
Mas eu vou confessar, amigo, que eu fiquei com vontade de... Sabendo
com
do que
vontade,
é.
Vontade, é, amiga.
Fiquei. Tá. O Carlinhos mandou pra gente. O Carlinhos disse...
Vai lá, então.
O Carlinhos disse assim... Amiga, eu cheguei no dono. Ele tava ouvindo umas músicas estranhas, bem antigas, né? Aí eu falei assim... Ei, tu toca uma Anitta aí pra gente? Que o Carlinhos pensou... Não vou poder dormir, então vou me juntar a ele. Foram prestigiar. E é basicamente o homem numa capizinha de DJ capenga.
Sim.
Cantando em karaokê. Ele canta. Ele canta a música. Ele faz o instrumental e aí ele canta pra ninguém. E ele... Ah, e além da música altíssima, ele bota luzes piscando em colorido por todo o hotel. Tem isso também que vai ajudar muito você a dormir.
Ai, meu Deus.
Aí o Carlinhos pediu a Anitta, ele falou assim, eu não toco a Anitta, ela é vulgar, ela é a rainha do funk, eu não toco música vulgar.
Nem no hotel Bates Motel estão divulgando nova música da Anitta. Tá muito difícil. O Anitta foi até o fim, até o inferno pra poder divulgar a música da Anitta e não deu. Tá barra. Da barra.
Mas enfim, esse foi o fim de ano de Carlinhos, Anitta Crave. Vamos encerrar aqui esse episódio. Essa é a parte 1, que vai vir agora o fim de ano dos ouvintes, com o Fofolô na calçada e as nossas partilhas, né, Glau?
É, sim.
Na parte 2, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. A gente encerra por aqui.
Até
e tchau,
já,
tchau.
Já.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia. Ampere.